Boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Começo por cumprimentar o senhor presidente da Associação Portuguesa de Bancos, o professor Fernando Faria de Oliveira. Cumprimento toda a equipa. Dou boas-vindas aqui à Comissão de Orçamento e Finanças. É um gosto ouvir sobre esta matéria. E vamos dar início então à audiência com a Associação Portuguesa de Bancos, reportando aos projetos de lei 836, 870, 875, 130 e 871/13, respectivamente apresentados pelo Bloco de Esquerda, respectivamente apresentados pelo Bloco de Esquerda, todos eles apresentados pelo Bloco de Esquerda. Senhor, CDS, não mencionei o CDS. Estão aqui. Ah, 836 CDS, 870 Bloco, 876 e 875 PCP e depois os últimos 871 e 130 Bloco de Esquerda. Se 830 é a proposta de lei. Senhor professor, para uma intervenção inicial, por favor.
Senhora Presidente, senhores deputados, antes de mais quero agradecer francamente a possibilidade de ouvirem a APB como voz dos
Venham
bancos.
lá por cima.
A discussão deste tema, que é tão sensível à volta do segredo bancário, de que podem derivar impactos e consequências seguramente indesejáveis para o nosso país. É desde logo uma matéria onde se confrontam dois tipos de interesse público. Um primeiro, universalmente aceito como incontestável, é o da preservação do segredo bancário, corolário do pilar de funcionamento da banca, que é a confiança, enquanto direito à intimidade da vida privada dos clientes, que são o primeiro objetivo que temos presente, e peça essencial da operacionalidade, eficiência e confiança do e no sistema bancário, que é estruturante da economia e, em última análise, da própria estabilidade do sistema financeiro. O segundo, respeitando ao conhecimento público de entidades devedoras de bancos, nomeadamente daqueles que foram objeto de capitalização pública em incumprimento. Qual desses interesses deve prevalecer? Qual é mais ou muito mais importante para o país, para o seu desenvolvimento e para a prosperidade dos portugueses? Em que circunstâncias e com que objetivos, sanção, objetivos de prevenção, poderá a divulgação dos nomes dos devedores, dos montantes das dívidas e, eventualmente, de informações complementares relativamente ao processo de concessão de crédito, ser mais relevante que a confidencialidade desses elementos, enquanto garante da sustentabilidade do banco e do sistema bancário e, principalmente, da preservação dos legítimos interesses dos devedores? O segredo bancário fundamenta-se, por um lado, na necessidade de proteger os clientes, a reserva das relações económicas das pessoas individuais e coletivas com as instituições bancárias, o seu bom nome e capacidade de concorrer em situações idênticas com os seus competidores. Em segundo lugar, salvaguardar a vida interna das instituições bancárias e as relações externas por estas estabelecidas e a necessidade de proteger a atividade bancária de intromissões que prejudiquem a confiança das relações entre as instituições e os clientes. E um terceiro, é um instrumento de proteção de interesses económicos e sociais, consagrado no artigo 101 da nossa Constituição, uma vez que a sua disciplina cria o ambiente de confiança suscetível de proporcionar a garantia de formação e de segurança das poupanças, bem como da aplicação dos meios financeiros necessários ao desenvolvimento económico e social. Note-se que o segredo bancário tem uma origem remota. Há quem o coloque nos primórdios, no Código Hammurabi, 1400 anos antes de Cristo. O segredo bancário constitui um dos pilares do crédito e garante de uma economia saudável, merecendo ampla tutela constitucional, fundamentada nos interesses privados do cliente, nos interesses privados das instituições de crédito e nos interesses públicos na confiança do sistema financeiro e bancário e garantia da captação e segurança das poupanças coletivas pelo sistema financeiro nacional. Tem hoje consagração nos artigos 78 a 80 do Regime Geral das Instituições de Crédito, dos quais ressalta um leque muito limitado de derrogações. No essencial, permite-se a prestação de informação bancária para fins de supervisão, combate à fraude e evasão fiscais e à prática de crimes, sendo por isso os seus destinatários ou entidades abrangidas, também elas por deveres de segredo, as autoridades de supervisão e as autoridades fiscais, ora entidades judiciárias no âmbito de processo de foro criminal. Hoje, porém, o segredo bancário, assim como o segredo das autoridades de supervisão, o segredo de supervisão, não têm apenas consagração no direito nacional. Têm-no também no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, no artigo 37 dos Estatutos, do Sistema Europeu de Bancos Centrais e do Banco Central Europeu, no Regulamento e Diretiva CRR e CRD4, na Diretiva da Resolução ou no Regulamento do Mecanismo Único de Supervisão. Todos estes diplomas, que por via do primado do direito da União impõem limites ao legislador nacional, consagram regimes apertados de segredo bancário e supervisão, apenas permitindo que a informação protegida extravase o âmbito das autoridades de supervisão em condições qualificadas, como adequadas pelo legislador da União. Como evidência, o enquadramento jurídico nacional e europeu do segredo bancário e supervisão, embora haja uma aceitação praticamente unânime da necessidade de sigilo bancário, este poderá comportar limites. A definição de tais limites implica, contudo, como impõe a Constituição portuguesa, uma ponderação de interesses em conflito, públicos e ou privados. Só tal ponderação nos permite, em cada caso, aferir se as derrogações ao sigilo bancário com vista à persecução de outros interesses serão adequadas, necessárias e proporcionais. Só razões ponderosas de necessidade e adequação o poderão justificar. Antes de procurar levantar um conjunto de questões relacionadas com os potenciais impactos destas propostas legislativas, importa analisá-las do ponto de vista jurídico ou constitucional, considerando também, em particular, o direito da União. Enviámos já à COFMA o nosso parecer inicial sobre os projetos de diploma em análise. Juntamente com a minha intervenção inicial, junto também um parecer recebido junto de dois professores de Direito, designadamente o professor José Manuel Servo Correia e Mendes Correia. Todos os projetos de diploma se centram na temática do segredo bancário, introduzindo-lhes restrições. Contudo, enquanto dois deles, relativamente ao regime de acesso e troca automática de informações financeiras no domínio da fiscalidade, primeiro grupo de diplomas, visam a prestação de informação bancária às autoridades fiscais, quatro deles, relativos à divulgação pública ou à Assembleia da República de Informação relativa a clientes de instituições de crédito a quem haja sido concedido crédito, pretendem franquear as portas do segredo bancário com vista à consagração de um regime de supervisão política por órgãos políticos e pelos próprios cidadãos da atividade financeira. Ou seja, enquanto que os dois primeiros projetos se enquadram no movimento internacional de conformação do segredo bancário às necessidades de combate à fraude e evasão fiscais, os demais quatro, estando desenquadrados de qualquer movimento internacional de contornos semelhantes, pretendem amputá-lo na parte em que este abrange a atividade creditícia dos bancos. Se relativamente aos dois primeiros diplomas, importará apenas analisar os termos da referida conformação do regime de segredo bancário aos imperativos de combate à fraude e invasão fiscal, não sendo todo questionável que tal conformação deverá existir, já relativamente aos demais quatro, importará avaliar se é pretendida a amputação do segredo bancário com vista à introdução de um regime de supervisão política da atividade creditícia das instituições de crédito sediadas em Portugal, não deverá ser questionada, não só pelo tipo de soluções de resposta que consagra, como pelos seus impactos expectáveis no setor financeiro. No que toca ao primeiro grupo de diplomas, sem prejuízo de se reconhecer a crescente importância da revelação da informação bancária para efeitos de combate à fraude e evasão fiscais, importará ainda assim sublinhar que o modelo de amplo reporte de informação bancária às autoridades fiscais que no limite se aproxima da eliminação do segredo perante o fisco, poderá numa economia como a portuguesa favorecer não o combate à fraude e evasão fiscais, mas até o seu crescimento, por via do aumento da realização de operações em cash. Acresce que, embora em termos abstratos, é hoje consensual que com a globalização e consequente erosão das bases tributáveis, o segredo bancário deverá ceder perante a necessidade de combater a fraude e evasão fiscais, passando, contudo, a informação revelada a encontrar-se abrangida pelo sigilo fiscal, tal cedência não deverá, contudo, ser excessiva ou desproporcional face aos objetivos de fiscalização do cumprimento das normas fiscais em vigor. Nesse sentido, parece-nos que o primeiro grupo de diplomas, ao estabelecer um dever de reporte de contas financeiras tituladas ou cujos beneficiários sejam residentes em território nacional, não considerando, por exemplo, o número de titulares das contas, o enorme volume e qualidade de informação bancária e financeira já hoje reportada pelos bancos à autoridade fiscal ou quaisquer diferenças de tratamento entre pessoas coletivas e pessoas singulares, introduz medidas intrusivas dos direitos fundamentais dos clientes bancários que não cumprem os requisitos de proporcionalidade constitucionalmente definidos. Passemos agora ao segundo grupo de diplomas. Em termos abstratos, tem sido até agora consensual, mesmo após a crise financeira e a recapitalização de diversos bancos nacionais com recursos a fundos públicos, que a adequada supervisão do setor financeiro e, em particular, a adequada afetação de recursos públicos ao setor financeiro não justifica qualquer ajustamento ao regime nacional ou europeu de segredo bancário. As soluções de resposta aos problemas que surgiram no contexto da crise financeira foram dadas a nível europeu com a CRR-CRD4, com a Diretiva de Resolução, com a criação de um Mecanismo Único de Supervisão e de um Mecanismo Único de Resolução e com a introdução crescente de salvaguardas no Direito Europeu de Concorrência. Ou seja, com nova legislação que obriga os bancos a ter mais e melhor capital, em que as autoridades de supervisão têm mais e novos poderes, em que o quadro regulatório bancário é uniformizado a nível europeu, mantendo regras estritas de confidencialidade e transparência, o cumprimento das normas e a igualdade de condições de concorrência no quadro comunitário. Por outro lado, embora se tenha questionado a atuação dos supervisores financeiros na detecção e atuação perante irregularidades verificadas nos mercados, a resposta da União Europeia e, como tal, de Portugal, não foi a de suprimir tal supervisão por entidades independentes e especializadas, mas de a reforçar, aprofundando também, entre outros, os mecanismos de transparência, em particular em matérias de governo interno, e a confidencialidade da informação bancária. Com este novo pacote, pretendeu-se reforçar a solidez do setor financeiro e dos seus mecanismos de supervisão, obviando a situações futuras de injeção de fundos públicos em bancos, restringindo-as também ao mínimo. Com este novo pacote, pretendeu-se também assegurar um adequado level playing field entre bancos europeus. Neste contexto, discriminar em matéria de confidencialidade da informação bancos com sede em Portugal vis-à-vis bancos europeus ou bancos de capitais públicos vis-à-vis demais bancos de capitais privados ou clientes que cumprem versus os que não cumprem põe em causa o adequado level playing field entre bancos europeus prosseguido para CRR-CRD4 e pela Diretiva da Resolução, encerrando assim uma violação das regras europeias e de enquadramento da supervisão financeira e, note-se também, das regras europeias de concorrência. Impor regras de não confidencialidade de informação bancária relativa a devedores em incumprimento põe em causa uma das asserções básicas da atividade financeira, isto é, de que o negócio de intermediação financeira está intrinsecamente ligado ao risco de crédito. A existência de devedores em cumprimento e em incumprimento faz parte da atividade bancária. Nem mesmo as melhores práticas de gestão e controle de risco e nem sequer a melhor supervisão financeira poderão alguma vez almejar a que os bancos não tenham devedores em incumprimento. É que a consequência podia, pura e simplesmente, ser não haver economia. Por isso, nunca até agora foi considerado como indicador de má gestão bancária ou de má supervisão financeira a existência no balanço dos bancos de créditos em situação de incumprimento. O que importa é seguir os requisitos regulatórios e de supervisão, prosseguir políticas e práticas que minimizem o risco de incumprimento, sem, no entanto, prejudicar o financiamento da economia e tendo sempre em conta a realidade do nosso tecido produtivo. Nunca até agora se considerou que a transparência apenas podia ser alcançada eliminando ou amputando a confidencialidade na atividade bancária. É que transparência e não confidencialidade são coisas bem distintas. O que resulta de conhecer os nomes dos clientes e quanto eles valem ou devem. A discriminação e a divulgação pública da lista dos maiores devedores não induzem automaticamente a suspeições que por si só prejudicam a sua imagem e reputação e podem pôr em causa a sua capacidade de pagamento das dívidas? A transparência não implica a ausência de confidencialidade. Significa a regulação clara e accountability das políticas, processos e práticas das instituições de crédito e das autoridades de supervisão. Transparência não é, por isso, tornar públicos os nomes dos clientes. Quer a transparência, quer a confidencialidade, são dois pilares do sistema financeiro que, como tal, não podem qualquer deles ser questionados. Não se pode confundir segredo com opacidade, nem transparência com devassa. Tal é patente no quadro da legislação europeia, que afasta liminarmente a não confidencialidade da informação bancária, ao mesmo tempo que acolhe vivamente a transparência. O Estado português, certamente por reconhecer a importância destes dois pilares do sistema, acolheu no seu ordenamento jurídico as soluções de respostas europeias em cujo âmbito qualquer deles foi densificado e fortalecido. Enquanto pilares do mesmo edifício que é o sistema financeiro, um não exclui o outro. Convivem lado a lado. Se uma delas falha, é a confiança no sistema que falha. Entender transparência como não confidencialidade implica destruir a essência da relação bancária, ou seja, a confiança que uma qualquer instituição de crédito deve oferecer a um cliente que expõe perante ela a sua vida, o seu plano de negócios, a sua carteira de clientes, a sua política comercial, a sua política de pagamentos, o seu grau global de endividamento ou as suas opções de investimento. Entender transparência como não confidencialidade, divulgando publicamente informações sobre os maiores clientes devedores em incumprimento, implica, sem razão ou ponderação atendível, discriminar devedores entre si, apenas e só porque não conseguiram cumprir pontualmente as suas obrigações ou apenas e só porque solicitaram crédito junto de uma instituição nacional alvo de intervenção pelo supervisor e ou pelo Estado. Não favorecerá um indesejável efeito de induzir um juízo de valor muito negativo e significativo em relação aos devedores e também em relação aos funcionários ou administradores dos bancos que concederam o crédito, mas pretendendo-se com a divulgação pública da informação bancária relativa a devedores em incumprimento, não só perseguir objetivos de transparência, mas também assegurar a boa gestão de fundos públicos canalizados para o setor bancário, importará ainda avaliar se este último objetivo poderá ser perseguido por aquela via e se sendo esta consubstanciará a solução alternativa menos gravosa para os interesses protegidos pelo segredo bancário. Ora, aqui chegados, e conforme sublinha também o Banco de Portugal, parece-nos razoável concluir que tal divulgação de informação poderá ser não só ineficaz para assegurar a recuperação dos valores em dívida pelos clientes visados pela medida, como inclusive a prejudicar as hipóteses de recuperação de tais valores. Com efeito, sendo a situação de um cliente incumpridor amplamente conhecida dos seus fornecedores, clientes e concorrentes, estes poderão ser tentados a reduzir as relações comerciais com aquele, prejudicando assim a execução do seu plano normal de negócios. Acresce que existem múltiplas causas que levam os devedores ao incumprimento. Muitas destas poderão nem sequer resultar de má gestão, tal é particularmente evidente se pensarmos em empresas que tenham como mercados exclusivos ou provinciais países fora da União Europeia. Acresce ainda que impor, sem mais, a divulgação de informação sobre os devedores em incumprimento dos bancos implica esquecer que, em alguns casos, tais créditos poderão ser litigiosos, podendo, no limite, o devedor não reconhecer a existência do direito de crédito do banco sobre este. Em suma, e para concluir, a aplicação em Portugal de regras de confidencialidade da informação bancária diversas daquelas que, desde logo, o Estado português reconheceu antes como adequadas e nos moldes previstos nos projetos de diploma, constitui um marco disruptivo na longa história do segredo bancário e na crescente consciência coletiva da sua importância para o normal funcionamento de uma economia de mercado, tendo por isso impactos expectáveis de dimensão difícil de antecipar, mas que seguramente não tomam em devida conta os fundamentos económicos e sociais do segredo bancário, reconhecidos desde os primórdios da sua atividade, não tomam em devida conta a proteção constitucional do segredo bancário, não tomam em devida conta os compromissos internacionais assumidos pelo Estado português violando normas do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, bem como diretivas e regulamentos da União Europeia, não tomam em devida conta os poderes e competência das autoridades de supervisão, não tomam em devida conta o quadro regulatório bancário uniformizado a nível europeu, colocam os bancos portugueses em condições concorrenciais mais desvantajosas face aos seus congéneres europeus, colocam o sistema bancário português ao nível de um qualquer Estado terceiro da União Europeia, a quem não foi reconhecida equivalência de supervisão, desclassificam o setor e podem afastar clientes e investidores, colocam os clientes dos bancos portugueses em condições mais desvantajosas face aos seus concorrentes, confundem instituições de crédito com devedores em incumprimento com instituições de crédito com mais políticas de concessão de crédito e de gestão e controle de riscos, indiciam mediaticamente uma responsabilização de caráter automático dos envolvidos, sem ter em consideração quer as circunstâncias específicas em que os créditos foram concedidos, quer a complexidade das causas que poderão ter levado às dificuldades de incumprimento dos créditos, incluindo a evolução da capacidade de pagamento em função do comportamento da economia e dos mercados, suscitam dúvida relativamente à conformidade com as regras de proteção de dados pessoais constantes do Regime Geral de Proteção de Dados, confundem a necessidade de recuperação dos auxílios de Estado com a necessidade de supervisionar adequadamente as políticas e práticas bancárias, não tomam em devida conta os direitos dos clientes bancários, não tomam em devida conta o princípio constitucional da igualdade ao discriminar instituições de crédito entre si e clientes bancários entre si, não tomam em devida conta o princípio constitucional da menor compressão dos direitos fundamentais. Colocam, sem se conseguir identificar quais os potenciais efeitos positivos que tal permitirá alcançar, e sem qualquer juízo de ponderação dos interesses em conflito, o ónus da supervisão de um setor sensível e complexo da economia no cidadão comum, tornando questionável o atual papel dos supervisores financeiros e, consequentemente, o papel dos bancos na economia nacional. Não se desconhece que as restrições do segredo bancário e a definição do seu conteúdo e alcance são matéria reservada da Assembleia da República, que sobre ela poderá legislar mediante lei sua, na obediência da Constituição e do direito europeu prevalecente. Não se alcança, contudo, como é que os presentes projetos de lei, que visam salvaguardar os interesses e as obrigações do Estado, enquanto baluarte último do sistema bancário e dos direitos dos clientes bancários, poderão consegui-lo num quadro de respeito pelos direitos consagrados na Constituição da República Portuguesa e no direito da União. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Começo por agradecer ao Sr. Engenheiro Ferido Oliveira a presença e a intervenção. Queria lhe dizer o seguinte, eu vou-me focar sobretudo na avaliação que fazem das iniciativas relativas à informação sobre os grandes devedores e incumpridores de instituições que receberam ajudas públicas, porque relativamente à transmissão, relativamente a qualquer depositante em qualquer instituição financeira de informação sobre os seus saldos à autoridade tributária, nós partilhamos preocupações sobre a desproporcionalidade da mesma. E, portanto, vou focar no conjunto de diplomas. Como sabe, o Sr. Engenheiro e a APB, o PSD, tinham iniciativas que, enfim, eu diria que se aproximam muito mais do projeto de lei do PCP do que os demais. E deixe-me dizer-lhe o seguinte, eu acho que uma instituição como a APB tem duas abordagens possíveis perante iniciativas legislativas, ainda por cima na especialidade. Uma é fazer um exercício genérico de princípio ou fim de desacordo, legítimo, qualquer das posições. Enfim, não sei se é mais profícua quando existe no Parlamento, creio que uma unanimidade de princípio no sentido de caminhar neste sentido, mas é uma estratégia como outra qualquer. Ou haveria uma hipótese seguinte, que é percebendo qual é a vontade dos deputados, perceber como é que algumas das preocupações poderiam ser modeladas, concretizadas, acauteladas, e algumas delas são preocupações relativamente ao encontro da proporcionalidade que nós partilhamos, e por isso a proposta do PSD, designadamente relativamente à transmissão da informação, era mais parecida com a do PCP, que se tratava de permitir e prever a entrega da informação ao Parlamento e a comissões parlamentares de inquérito, e não uma divulgação pública em portal aberto. Mas deixe-me dizer-lhe, de qualquer forma, que há duas ou três ideias com as quais a APB apertou, com as quais eu não posso concordar e o PSD não pode concordar, nas gerais. A primeira é que estará vedada e impedida a supervisão, a expressão é sua, política. Eu recordo que é a diretiva que para toda a Europa diz que a informação, agora estamos a falar especificamente do segredo de supervisão, pode ser acedido, 59 número 1, pelas entidades responsáveis por legislação atinente à supervisão, nós, e em particular comissões de inquérito. Aquilo que nós podíamos todos ter começado por dizer é: o Parlamento ainda não concretizou uma previsão da diretiva que é o acesso pelas comissões de inquérito. Nós achávamos e defendemos, como sabe, na Comissão Parlamentar de Inquérito da Caixa, que havia até uma aplicação direta dessa norma e a Caixa Geral de Depósitos e o Banco de Portugal não se deviam ter recusado a entregar informação que a diretiva diz que os Estados-membros podem prever. E, portanto, com todo o respeito pela APB, não há um princípio de exclusão da supervisão política. Eu concordo consigo se dissermos assim, a supervisão política tem um lugar que é diferente da supervisão, se quiser, dos reguladores, a supervisão prudencial, macroprudencial, comportamental. São lugares diferentes, mas há um lugar, e há um lugar na legislação europeia, e ela está prevista especificamente, e portanto ela existe, deve existir, e nós temos que a concretizar. Em segundo lugar, não é correto dizer, creio, que prevendo uma situação com mais amplitude ou menos amplitude de acesso pelo Parlamento designadamente, estaríamos a quebrar o level playing field, ou estaríamos a unlevel the playing field. Desde logo, porque é também a um nível comunitário que esta possibilidade se prevê. Segundo lugar, nós aplicaríamos, creio que todos prevemos, estas regras a qualquer entidade financeira que opere em Portugal. É verdade que há uma diferença. Nós todos só a aplicamos a instituições que recebam ajudas públicas e tipicamente serão essas as residentes em Portugal. Mas no momento em que as instituições se colocaram numa situação em que precisaram de receber de ajuda pública e receberam a ajuda pública, colocaram-se elas próprias e não outras numa situação excepcional. Em terceiro lugar, dizer que nós confundimos instituições de crédito com incumprimentos que são normais na atividade bancária, e é verdade que são normais, com instituições outras, e estamos a misturá-las todas, com má gestão de risco. Com todo o respeito, Sr. Engenheiro Faria de Oliveira, eu diria que nenhum de nós vai dizer que qualquer das instituições que recebe capitalização pública não teve um problema na gestão de risco. Claro que teve um problema na gestão de risco. Pode dizer, a gestão de risco não acautelou os principais desequilíbrios nos momentos de crise mais extrema económica. Admito isso. Agora, houve um problema de gestão de risco e os casos que conhecemos em Portugal foram casos, em alguns casos, de gestão de risco desastrosa. Alguns dos bancos, públicos e privados. E, portanto, não somos nós que misturamos uma coisa que é diferente. As coisas são diferentes e nós estamos preocupados apenas com as instituições que precisaram de ir aos contribuintes pedir dinheiro. Depois, também não é correto, creio, dizer que nós queremos exigir a quebra do sigilo ou do segredo bancário e de supervisão relativamente a clientes cuja única questão que têm é terem um incumprimento. Eu noto que o PSD, e eu creio que aí a proposta do PSD e do CDS são as mais exigentes, no montante, a do PCP tem um montante mais baixo, mas tem a mesma filosofia, as que são divulgadas às instituições são, os casos que têm que haver divulgação são, casos de incumprimento, de créditos de elevadíssimo valor, portanto, há uma desproporcionalidade no impacto, cujo incumprimento tenha causado uma consequência que foi recorrer à injeção pública, e a divulgação da informação não é uma divulgação aberta, é uma divulgação à Assembleia da República, como acontece em diversas instituições. E, portanto, Sr. Presidente, nós da nossa parte acreditamos que a solução para isto deve estar na melhor definição destes quatro aspectos, e era sobre isso que eu gostava que a APB, pronto, passasse da primeira fase, que eu compreendo a estratégia de rejeição absoluta, para nos ajudar a encontrar as melhores formulações para estes quatro critérios. As situações patológicas, os tais incumprimentos ou reestruturações nas sequências de incumprimentos, como é que nós podemos refinar isto para apanhar, de alguma forma, situações cuja divulgação seja mais adequada e mais razoável, cujo valor dos créditos seja especialmente elevado, portanto tenha tido um impacto decisivo na necessidade de recapitalização pública, havendo, e apenas quando há efetiva injeção de alguma forma por empréstimo ou por injeção de capital de fundos públicos, e o método de divulgação e acesso à informação ser um método ordenado. O PSD, como sabe, não partilha a ideia e não propôs, na generalidade, uma ideia de uma divulgação aberta, mas sim uma transmissão à Assembleia da República. Sempre a pedido das comissões parlamentares de inquérito, ou quando existisse uma destas operações de injeção de fundos públicos num período posterior. E, portanto, o que é que sobre estes quatro critérios a APB entende que possa ser aperfeiçoado? Definição dos créditos envolvidos e incumpridos e que geram imparidades, o valor floor, se quiser, para o respectivo montante e dimensão.
E para terminar, Sr. Deputado?
Operações de injeção que sejam relevantes e o método de acesso a esta informação, seja pela Comissão Parlamentar de Inquérito, seja pela Comissão de Orçamento e Finanças. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, o Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. queria cumprimentar a Associação Portuguesa de Bancos, caras e caros colegas. Muito rapidamente, eu desde já peço antecipadamente desculpa, mas terminando a minha intervenção tenho que ir para a sala 6 para uma outra reunião que deve estar a iniciar, ou seja, já se iniciou, mas o grupo parlamentar de PS ficará aqui representado, como é evidente. Muito telegraficamente, agradecer o contributo, o parecer que enviaram também para a Comissão sobre estes projetos de lei. Agradecer também esta exposição que vem detalhar e fazer comentários mais alargados sobre a matéria em causa. Sobre os dois assuntos que temos em cima da mesa, a troca de informação entre as entidades bancárias e a autoridade tributária e depois a divulgação da lista dos grandes devedores das instituições de crédito, a nossa posição relativamente ao primeiro tema foi favorável à proposta do Governo. Aliás, tinha sido favorável à primeira tentativa para que fosse possível as entidades bancárias comunicarem à autoridade tributária os saltos acima de 50 mil euros no final de cada ano, para efeitos de combate à criminalidade financeira, económica e também fiscal. Na altura reconhecemos que essa proposta do Governo tinha esses méritos, reconhecemos-la hoje também, como também permite essa proposta, para além desses méritos, vem corrigir uma desigualdade que é de conhecimento de todos que aqui estão e também da Associação Portuguesa de Bancos, tem a ver com o facto disso acontecer para determinados casos. Cidadãos não residentes em Portugal com contas abertas em Portugal, já acontece que as entidades bancárias comunicam a autoridade tributária, até por força das convenções internacionais que existem, nomeadamente no âmbito da OCDE, para que sejam comunicados aos respectivos países, como também acontece que cidadãos estrangeiros que residam em Portugal, também isso possa acontecer. Portanto, não só pelos méritos de combate à criminalidade financeira, fiscal e económica, como também para colocar em pé de igualdade os cidadãos na sua relação com as autoridades, neste caso com a autoridade quadrada fiscal, é do nosso ponto de vista uma proposta que nos merece apoio, como também não desvalorizamos uma questão que foi levantada até pelo PC e pelo CDS, tem a ver com a suscetibilidade da divulgação dos dados e o acesso aos dados que serão transmitidos pelas entidades bancárias, à autoridade tributária. Isso parece-nos também que é uma preocupação que está centrada na proposta de lei do Governo e há declarações públicas, dos membros do Governo, querendo salvaguardar esse aspecto, como também até do Sr. Presidente da República. Relativamente a outro tema, que é o tema que suscita mais inquietação, certamente, do lado da banca, eu começaria por dizer que, depois de tudo o que aconteceu, nada pode ficar como de antes. Portanto, a banca não pode reagir e comportar-se como se não tivéssemos vivido uma crise brutal, em que o sistema financeiro pôs a nu imensas fragilidades, não só de estrutura como da organização, mas também os crimes que foram cometidos na banca e que são do conhecimento público, muitos deles já julgados, outros em julgamento, os bancos que ruíram às mãos da má gestão e da gestão danosa, e portanto o país não podia ficar de braços cruzados à espera que tudo continuasse na mesma. Portanto, há um conjunto de ações, de medidas que têm vindo a ser tomadas e que estão a ser tomadas, e portanto há aqui uma correlação entre aquilo que é o interesse da banca em preservar ao máximo aquilo que é o seu segredo comercial, digamos assim, e aquilo que é o interesse público, que hoje já reclama que há necessidade de conhecer de forma mais, não diria detalhada, mas de forma mais informativa, aquilo que levou à intervenção do Estado. O Estado, o Orçamento do Estado, que tem todos os anos transferido centenas de milhões de euros para a banca, e houve um momento em que mais ninguém emprestava dinheiro à banca e foi o Estado português que emprestou dinheiro à banca, portanto a própria banca privada foi salva, entre aspas, pelo Estado, a determinada altura. Alguma banca privada devolveu aquilo que com juros, aquilo que o Estado emprestou, outra acabou por, mesmo assim, cair. Mas o que é certo é que o cidadão, o contribuinte, o público em geral, sabe do esforço que o Orçamento de Estado tem feito todos os anos para injetar dinheiro na banca e quer conhecer, de facto, aquilo que levou à injeção desses capitais, desses montantes. E por isso não rejeitamos, que o PS não rejeita, que se encontre um modelo que permita conhecer minimamente a lista dos grandes créditos que deram origem a imparidades que foram incumpridos, que foram imparizados e cuja imparização levou à injeção de capital na banca. E, portanto, neste braço de ferro entre a maximização do segredo comercial do lado da banca, que foi um pouco aquilo que foi o discurso da Associação Portuguesa de Bancos há pouco, e aquilo que é um interesse público também, a ter necessidade e bem de ocupar um determinado espaço, nós consideramos que deve ser feito um esforço para construir aqui um modelo para que se conheça minimamente esta informação e que o público em geral tenha um conhecimento mínimo desta situação. É certo que há obstáculos legais, quer no plano nacional, quer no plano da União Europeia, relativamente até aos bancos que não são supervisionados pelo Banco Central Europeu pelo Mecanismo Único de Estabilidade e os outros que são supervisionados pelo Banco de Portugal. O que é certo é que, perante estes obstáculos e perante este braço de ferro, no nosso entender, há aqui um caminho a fazer para que o interesse público consiga ganhar aqui uma causa e, do nosso ponto de vista, ela tem que ser feita, se possível com o contributo também da Associação Portuguesa de Bancos e dos representantes da banca, mas tem que ser feito um esforço neste sentido. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero cumprimentar o Sr. Engenheiro Ferreira Oliveira e restantes representantes da APB. Dizer, naturalmente, que agradecemos não só o parecer como o interesse em virem transmiti-lo pessoalmente e em acrescentar, já que foi dito, o ponto de partida é um ponto de partida difícil, porque no caso, e restringindo, já falámos, no caso do primeiro grupo que identificam, o CDS tem algumas reservas, e é verdade, mas também nos parece difícil que essas reservas possam ter como consequência uma rejeição pura e simples daquilo que é proposto. Achamos que há garantias que não estão dadas, designadamente tratamento de dados, de processamento de informação, que têm que ser asseguradas e não estamos seguros que isso esteja garantido. Primeiro grupo, por aí. Segundo grupo é bastante mais complicado e aí o CDS tem uma iniciativa que eu digo que merece da parte do parecer da APB uma rejeição liminar, sendo que tem o problema de ter sido aprovada por unanimidade nesta Assembleia e, portanto, a única maneira de procurarmos conciliar, da nossa parte há essa abertura, é perceber se, se a proporcionalidade que é invocada, e bem, porque é um princípio fundamental para tratamento desta matéria, pode ser aplicada a ambas as partes. Se pode ser aplicada, de alguma forma, àquilo que é o conteúdo inicial do projeto de lei do CDS e que nós, sem problema nenhum, admitimos que é suscetível de discussão e que tem matérias que nós próprios, seria totalmente absurdo dizê-lo, temos noção que merecem essa ponderação no enquadramento constitucional, no enquadramento da legislação europeia, sendo que aí temos um problema também que o enquadramento jurídico europeu merece a nossa discordância em muitas destas matérias e, portanto, a sua interpretação é, da nossa parte, naturalmente restritiva. E, portanto, isso faz com que interpretemos de maneira diferente comandos europeus, de legislação europeia, que se aplicam a esta matéria. Nós entendemos, por exemplo, aí já indo para a matéria da proporcionalidade em relação àquilo que são os parceiros, não há aqui questão nenhuma de vida privada. Isso podemos excluir já, estamos a tratar de matéria relevante, sigilo bancário, de segredo de supervisão, de negócio, tudo isso, mas de vida privada não há nenhuma informação que esteja incluída no projeto do CDS que respeite a vida privada de ninguém, a vida comercial sim, porque é assim, nós podemos tentar fazer a ilusão de que estamos a discutir aqui a matéria de uma lista de uma lista de pessoas, de uma lista de pessoas que pediu crédito à habitação e que não pagou o crédito à habitação e vai parar a uma lista. Podemos fingir que é isso que está em causa. Não é nada disso que está em causa. Os projetos que aqui estão, e designadamente o projeto do CDS, passa por vários crivos anteriores. É preciso haver, naturalmente, essa relação comercial, é preciso haver incumprimento, é preciso que o banco tenha feito a avaliação desse incumprimento e que tenha tirado consequência desse incumprimento, é preciso que esse incumprimento tenha gerado a necessidade de o Estado injetar dinheiro nessa instituição financeira, é necessário que essa instituição financeira não tenha sido capaz de reembolsar o Estado dessa injeção de capital, que fez, e, portanto, reduzirmos isto a uma matéria de vassa de vida privada parece manifestamente desproporcional. Diferente é, por exemplo, discutirmos em que sede é que esta matéria deve ser tratada. Se deve ser através do Banco de Portugal publicitando como nós propusemos, é verdade, é provavelmente a solução mais pública de todas e admitimos perfeitamente essa discussão. Se deve ser para o supervisor e deve ser o supervisor a tratar de outra maneira, se deve ter a supervisão política, nós achamos que a supervisão política é relevante, atenção, nós não estamos aqui, aquilo que estamos a fiscalizar não é a relação comercial entre o banco e o seu cliente. Aquilo que nós estamos a fiscalizar é a aplicação de dinheiros públicos em instituições financeiras. E isso é relevantíssimo para o Estado português. Isso é relevantíssimo. Se não houver injeção de dinheiro público em instituições financeiras, não há da nossa parte nenhum interesse em conhecer absolutamente nada dessas relações, incluindo os incumprimentos, de quem cumpre ou não cumpre os contratos com as instituições financeiras. Agora, se esses incumprimentos levam a prejuízos graves nas instituições financeiras, se esses prejuízos levam à necessidade de injetar dinheiro dos contribuintes, se essas instituições não são depois capazes de reembolsar esse dinheiro dos contribuintes, sinceramente também, do ponto de vista democrático, nós podemos até admitir que este não seja o nosso mecanismo, não podemos admitir que não haja nenhum, e que não haja nenhuma consequência que se retire, e aí posso dizer duas coisas, que é aquela que é a experiência do Parlamento. Se, através do supervisor, ou através das instituições, fosse possível fazer este escrutínio, nós provavelmente não tínhamos chegado aqui. O que acontece é que houve uma obstrução total da parte do supervisor, e portanto nós não temos a opinião sobre o supervisor que a APB tem de todo, não temos uma nem sobre o supervisor de há uns anos, nem sobre o supervisor atual, portanto a evolução para nós é uma evolução teórica que teve pouca consequência do ponto de vista da aplicação, porque infelizmente naquilo que é a transparência, é verdade que a transparência, falando de transparência e de opacidade, a transparência não é exclusiva das listas públicas, mas não há nenhuma outra transparência que o supervisor tenha dado até hoje. Nem na sua relação com o Parlamento. Nem na sua relação com o Parlamento. Pelo contrário, o supervisor tem sido o maior agente da opacidade e da impossibilidade de fiscalização daquilo que é a aplicação de dinheiros públicos em instituições financeiras públicas ou privadas. O mesmo se diga, por exemplo, do Banco Público. Porque se a Caixa Geral de Depósitos tivesse tido uma atitude de colaboração com uma Comissão Parlamentar de Inquérito, que invocou legislação europeia para ter acesso a determinado tipo de informação, e se essa informação pudesse ter sido tratada em Comissão de Inquérito, como a legislação europeia prevê que possa ser tratada, e se a Caixa Geral de Depósitos não tivesse incumprido, do nosso ponto de vista, essa obrigação que tem perante a legislação europeia, provavelmente nós não teríamos que procurar outros mecanismos de poder fazer um escrutínio que nos foi totalmente vedado. E, portanto, aqui a questão é simples. Para nós podermos ter um trabalho, e respeitamos muito o contributo da APB, temos que respeitar as posições de partida de cada uma das partes. Nós queremos, efetivamente, e não abdicamos disso, fiscalizar o dinheiro público que vai ser canalizado para instituições financeiras por prejuízos que ocorreram nessas instituições financeiras, fruto de operações que causaram um prejuízo, e por isso é que aceitamos. Vamos discutir, então, montantes, com certeza, qual é o montante que faz sentido ter. Plataforma onde essa informação está disponível, sim. Quem tem acesso a essa informação, sim. Como é que quem tem acesso a essa informação pode tratá-la e pode ou não lidar com ela e utilizá-la para outros, utilizá-la para que fins é que a pode utilizar e em que âmbitos? Sim, mesmo para o Parlamento, se é o Parlamento genericamente, se é o Parlamento investido em determinado tipo de funções, designadamente das comissões de inquérito, sim, relativamente a isso tudo, nós temos abertura e reconhecemos a sensibilidade da matéria. Portanto, se houver disponibilidade da APB para contributo nesse sentido, nós estamos também muito disponíveis para acolher sugestões que possam concretizar aquele que é o objetivo do Parlamento, no máximo respeito possível, por aquilo que são os princípios invocados pela APB.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Tiago, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu, antes de mais, queria agradecer à APB o seu contributo e pedir desculpa por ter que me retirar imediatamente após a minha intervenção, porque hoje o debate parlamentar é agendado, é do meu grupo parlamentar e eu tenho que estar presente no início do debate. Ainda assim, evidentemente que tomarei boa nota, quer daquilo que já nos aqui colocaram, quer das questões que ainda venham a colocar e que ficarão registadas pela Comissão, para que possamos integrá-las no nosso trabalho legislativo. Queria dizer-vos que, da parte do PCP, evidentemente que há compreensão pelos argumentos que trazem e que nós temos que equilibrar estes dois valores jurídicos e sociais, inclusivamente com uma grande presença económica, que são o sigilo bancário e a transparência. Portanto, temos que encontrar um ponto de equilíbrio, mas temos aqui que deixar bem claro que o perímetro em que esse equilíbrio pode ser, digamos que, sacrificado é apenas nos casos em que esse capital, esse crédito foi perdido e assumidamente perdido, vindo a ser pago pelo Estado. Isto na proposta do PCP. As propostas são todas diferentes. Eu, no geral, concordo com as palavras do Sr. Deputado João Almeida. Portanto, nós temos o interesse, e não abdicaremos dele, de conhecer quem foram os beneficiários de créditos não pagos, que é o mesmo que de uma distribuição de capital. Portanto, aliás, o que não falta aí na banca portuguesa são casos de distribuição de dividendos encapetada de crédito, não é? Portanto, acionistas que, como não podiam distribuir dividendos, pediam créditos, não pagavam os créditos, levavam-nos para um offshore e depois quem pagou foi o Estado. E o Banco de Portugal, que é, na verdade, o agente da banca, andou a ver tudo isso passar-se nas suas barbas até ao momento de aplicar uma medida de resolução em que diz ao Governo tem que usar o dinheiro público para tapar o buraco que nós deixámos abrir. Portanto, o Banco de Portugal, na verdade, funcionou como o agente de encobrimento de um conjunto muito vasto de ações da banca que foram lesivas para o Estado. De qualquer das formas, isto não significa que não temos em conta a importância do sigilo bancário. Desde que ela, evidentemente, não sacrifique o interesse público. Bem, pelo contrário, que ela contribua para o interesse público. Aliás, existe para contribuir para o interesse público. Não temos dúvida disso. Senhor Presidente, eu também gostava de lhe deixar duas ou três notas da posição do PCP. Descansa-nos que o principal obstáculo ao avanço de iniciativas desta natureza, que podem ter todos os graus ainda de flexibilidade que foram referidos pelo Sr. Deputado João Almeida, que é também autor de uma das iniciativas, mas descansa-me que o principal obstáculo seja a legislação europeia. Com isso estou muito... estamos no PCP muito à vontade, porque nunca a acatámos e nem nunca dissemos que ela era boa. Aliás, a ideia de que já existe este mecanismo na União Europeia e que, portanto, isto agora é uma coisa estranha, um corpo estranho, também nos descansa, porque esses tais mecanismos, diretivas, supervisão, têm dado um resultado tremendo. E, não é? Qualquer coisa como 20 mil milhões de euros de empréstimos públicos à banca para que a banca se aguentasse depois da crise financeira. E eu queria, por último, dar nota de que a iniciativa do PCP tem duas diferenças substanciais em relação às restantes. E refiro-me à da comunicação da lista de devedores. O valor, evidentemente, que é móvel e, portanto, no debate podemos ainda ponderar sobre o valor, se é que existirá um valor ou outro critério. Portanto, poderemos ponderar sobre isso. Mas aquilo que para nós é determinante não é saber quem deve, é saber que dívidas foram perdoadas e que dívidas, ao serem perdoadas, necessitaram de um reforço de capital. Porque ao abater um crédito ao ativo, porque uma coisa é uma dívida que está no balanço de um banco. Um crédito que está em recuperação, um crédito que está mal parado, que está em incumprimento, isso é um crédito que ainda está no balanço do banco. O banco tem todo o direito de o renegociar, de o reestruturar e de... Exato, é um crédito que apesar de estar em incumprimento, está no balanço. E, portanto, tem o seu peso no balanço, inclusivamente até é mal, prejudica na maior parte das vezes a instituição, porque aumenta os custos de capital. Portanto, aquilo que nos interessa mesmo é saber o conjunto de créditos que vão desaparecendo dos livros, sistematicamente, quer por opções, quer por ações de segregação de ativos com a intervenção do Estado, acabam por saltar do balanço da instituição para dentro de um veículo de propósitos especiais, sendo que é o Estado que nesse momento paga, podendo mais tarde vir ou não a recuperar. A história também nos tem mostrado que as operações não são de grande sucesso. E, às vezes... também acontece que o write-off é protagonizado pela própria instituição. Portanto, o crédito desaparece do ativo, é dado como perdido pela própria instituição, com prejuízo do seu próprio capital. Portanto, a instituição usa o seu capital para tapar um crédito que não foi pago. São esses os casos em que o PCP propõe que estritamente sejam comunicados. Ou seja, não são os créditos em cumprimento todos. São apenas os créditos que são dados como perdidos de uma forma ou de outra, perdoados, alvo de write-off, abatido ao ativo, segregados para um veículo, ou seja, aqueles que assumidamente não serão recuperados. Ou aqueles que no momento da venda, por exemplo, um crédito que esteja hoje dentro da Parvalorem ou de uma outra qualquer empresa dessas, e que tenha um valor nos livros de 5 milhões e que é vendido por 1 euro, queremos saber quem é que levou esses 4.999.999 euros. Queremos saber quem é que foi o protagonista desse grande negócio, porque essa pessoa levou esse dinheiro de borla e o Estado pagou. Essa pessoa, empresa, enfim, quem for. E, portanto, como é que vamos saber? Claro que temos que ponderar. Em que medida é que podemos usar essa informação? Claro que devemos ponderar. Faço minhas as palavras do Sr. Deputado João Almeida nessa matéria e também escuso de demorar mais tempo. De qualquer das formas, gostava de deixar bem claro, e acho que posso falar também pelos outros grupos parlamentares, pesem as grandes diferenças que nos separam. Não há nenhuma intenção dos grupos parlamentares aqui sacrificarem a estabilidade do sistema financeiro. Não é? E, portanto, também é do interesse dos grupos parlamentares encontrar soluções que, por um lado, forneçam ao Estado elementos que permitam exercer um controle maior sobre a ação e a sua exposição creditícia, mas sem que esse controle sacrifique a estabilidade do sistema financeiro ou mesmo a capacidade de concorrência dos bancos portugueses perante outros bancos. Portanto, isto que eu gostava que isso ficasse claro, da parte do PCP, essa não é uma intenção. Não é? Nós defendemos que a banca deve ser pública, mas não é porque o Estado deve destruir a banca privada. É porque o Estado deve salvaguardar a estabilidade do sistema financeiro, absorvendo a banca privada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente, 10 minutos para responder. Nós já entramos no período plenário. Temos que...
Obrigada. Embora o conjunto de questões levantadas desse pano para mangas, eu vou tentar responder às questões concretas que foram colocadas, e eventualmente por aqui, ó, apoio dos meus colegas juristas, mas procurando ir caso a caso. Em relação ao PSD, em primeiro lugar, não defendi que estivesse vedada a supervisão política. A Assembleia da República tem uma função de fiscalização que todos conhecemos. Portanto, o que não me parece normal é que, havendo uma autoridade de supervisão especializada no domínio da, e que neste momento é o Banco Central Europeu, no domínio da avaliação daquilo que é a atividade de gestão das instituições bancárias e das condições em que os créditos sejam concedidos, que houvesse alguma tentação de duplicar uma função e intervir nesse domínio. É uma questão completamente diferente. A segunda questão. Aquilo que aparentemente é a proposta do PSD é a de procurar olhar para quatro grandes tipos de questões. as questões relacionadas com devedores em incumprimento. Dentro dos devedores em incumprimento, discriminam-se os de crédito elevadíssimo em valor e relacionados com o impacto em operações de injeção de dinheiros públicos para apoiar a instituição bancária. E, finalmente, a questão relacionada com a forma de proceder à divulgação do nome desses devedores. Bom, em relação a estas questões, uma vez mais, importa salientar, e isto é bem patente, em relação aos termos em que foi negociado o Programa de Ajustamento Económico e Financeiro, é bem patente que as situações de incumprimento do sistema bancário português ocorreram por força da crise da dívida soberana e do seu impacto na economia. Essa é a grande razão de ser. E consta de todos os relatórios elaborados a nível europeu. O fecho dos mercados, a alteração da política ou do modelo de crescimento económico da economia, afetou largamente certos setores da atividade e muitas empresas de vários setores da atividade, reduzindo os mercados e criando condições que promoveram a sua falta de capacidade de cumprimento das suas obrigações. Mas, independentemente desta questão, o que se levanta é o seguinte: escolheram ou discriminam-se os 10 maiores devedores. Bom, em primeiro lugar, os 10 maiores devedores, em geral, são empresas com capacidade para obterem créditos de elevado valor. Não é. Mas vamos lá ver. Dentro das questões de incumprimento, há muitos devedores que continuam, apesar de tudo, a sua relação com o banco. Não entraram em default, não sofreram liquidação, continuam a manter uma relação com as instituições bancárias. Bom, nesses casos, o simples facto do seu nome ser divulgado cria-lhes condições manifestas de dificuldade de atuação no mercado e de clara desvantagem em relação aos concorrentes com quem trabalham. Portanto, qualquer divulgação pública nesta matéria afeta enormemente esses devedores e de alguma maneira, a economia. Portanto, é uma matéria que deve ser muito cuidada, esta distinção, diferenciação entre clientes bancários é uma matéria muito delicada. Designadamente, se tiver em consideração a divulgação pública. Porque se não for uma divulgação pública, se, por exemplo, como é requerido em termos da legislação europeia e da Constituição da República Portuguesa, as informações forem estritamente as necessárias para o exercício do mandato, por exemplo, das comissões parlamentares de inquérito, se as pessoas que têm acesso a essas informações estiverem sujeitos exatamente aos mesmos deveres de sigilo que todas as outras que o têm que cumprir, nessa altura, seguramente, esse problema não se colocaria. É a mesma coisa que a autoridade tributária. As pessoas que trabalham na autoridade tributária estão sujeitas ao dever. Como?
Com condições
definidas. Pronto.
E com muitas salvaguardas. Tem os nomes já aproveitados.
Claro.
Não, bem. Todas as pessoas, aliás, a lista é... Ai, eu estou aqui.
Não, por amor de Deus.
A lista até tem uma dimensão. A lista até tem uma dimensão relativamente reduzida, porque, de facto, para além de ter sido alvo uma série de salvaguardas de forma a assegurar as regras relativas à proteção de dados, todas aquelas situações são situações em que, de facto, não há qualquer dúvida que existe aquela dívida e de que ela não foi paga e que já está escutada, nomeadamente, a sua discussão do ponto de vista da legalidade, da liquidação, ou, enfim, das... Da... Como? Não, o fisco é assim, só neste caso. Não, o que acontece é... Mas a administração fiscal procede a liquidações adicionais. Entretanto, já tem que ter sido escutada a discussão sobre a legalidade da própria dívida. Ou seja, não pode se tratar de um crédito litigioso. No fundo, é isso que nós estamos a dizer. Ora, neste caso concreto, nós na prática o que estamos a dizer é o que interessa, o alvo da publicação são créditos que estejam em situação de incumprimento. Que tenham, sejam non-performing. Mas o facto de a instituição de crédito, bem, desde logo, como sabemos do ponto de vista das regras contabilísticas, até por via de assegurar a comparabilidade entre as demonstrações financeiras, em particular das instituições financeiras, os requisitos para que um determinado crédito seja non-performing são hoje bastante amplos, ou seja, não basta que um crédito pode ser non-performing, pode ser um NPL e o banco... E o devedor estar a cumprir. Basta que haja uma expectativa, mas é non-performing, na grande maioria dos casos. Aliás,
estes projetos não são para non-performing.
Não são para non-performing? Não são para situações em que está em cumprimento? Não é para situações em que está em cumprimento? Mas mesmo que seja... Bem, eu não encontrei essas salvaguardas todas, mas de qualquer maneira, porque aliás, num dos projetos, e nós fizemos uma apreciação geral sobre os projetos, portanto, não, agora, nomeado, embora haja realmente projetos que criam mais salvaguardas do que outros, há nomeadamente o projeto, penso que é do Bloco de Esquerda, em que se prevê a divulgação pública de créditos relativamente a instituições, mesmo tenham recorrido a qualquer injeção de fundos públicos. E, aliás, o conceito de injeção de fundos públicos, sabendo nós que há bancos com capitais públicos, também é um conceito muito abrangente. Inclusive, aumentos de capital que não sejam considerados auxílios de Estado também podem estar abrangidos pelo âmbito disto. Para além de... Exatamente, pronto. Agora, para além de que um determinado crédito, mesmo que esteja em cumprimento, o seu devedor pode não reconhecer aquela dívida. Essa dívida pode estar reconhecida, já ter sido desreconhecida, ter-se feito o write-off, ter eventualmente, nesse caso, estará em contas extrapatrimoniais, mas o próprio devedor pode não reconhecer que deve aquele valor. Isso não está refletido do ponto de vista da contabilidade. Como?
O mesmo com o fisco.
O mesmo? Não, não. No fisco, essa dívida, isso já está assegurado. Já se esgotou a legalidade da dívida. Não, já se escutou a discussão da legalidade. Mas pronto. Mas isto, no fundo, onde é que... Mas não está... Como? Desculpa. Quem é que tem acesso a essa informação? É as instituições de crédito. São as instituições de crédito. Não, nunca saímos dentro.
É um bom exemplo, mas não é público.
Ou seja, nós estamos sempre a sair... O que estamos aqui a discutir é... Não, é porque isso é essencial para a salvaguarda e para a confiança do sistema financeiro. Um banco, quando concede crédito a uma determinada pessoa, tem que perceber qual é que é o seu nível de endividamento. E, portanto, se essa pessoa... Não.
Sr. Presidente, exato. Sr. Presidente, por favor, nós temos a autorização do Presidente. Pode com certeza.
Só um minuto.
Só para referir, não. Temos a autorização do Sr. Presidente da Assembleia da República para mais 10 minutos.
Ok.
Porque o plenário já começou,
muito obrigado.
Está bem?
Era só para tentar clarificar aqui um aspecto que eu acho muito importante. É que, vamos lá ver, não há uma conexão direta entre o incumprimento, seja ele qual for, e injeção de fundos públicos. A injeção de fundos públicos é uma decisão política, foi tomada pelos órgãos políticos, na defesa estrita do interesse público, não é para a proteção do credor. Portanto, aquilo que eu ouvi aqui, de que estamos a ajudar o credor, ou que estamos a... Não, o crédito, mesmo após um write-off, continua a existir. O que pode acontecer, e aconteceu em alguns casos, é que o crédito passa para uma outra esfera, mas o crédito continua a existir. Portanto, Portanto, a intervenção do Estado nunca é para a proteção dos credores, não é? E portanto, e depois a outra questão que é, de facto, haver sigilo, haver aqui sigilo por parte dos deputados. Sim, senhora, em certas condições, se for necessário, para o engenheiro Fernando Oliveira já o admitiu para o exercício, por exemplo, de uma comissão parlamentar de inquérito, mas depois tem que ver como há nas autoridades de supervisão. Repare, na questão do fisco, como sabe, isso foi muito polémico, não é? Isso foi extremamente polémico. Mas aí são pessoas que se consideram que estão a lesar o Estado, diretamente. Claramente, deviam um determinado imposto, como diz a Ana, já está assente que eles deviam e não pagam. E uma maioria política entendeu que esses nomes deviam ser divulgados. Agora, isto é muito diferente de uma situação de uma empresa que, por variadíssimas vicissitudes, não consegue cumprir o seu crédito. Ouça, foi uma decisão. Foi uma decisão desta. Foi uma decisão. Foi uma decisão desta Assembleia, não é?
Deixa-me lá completar que 10 minutos é muito pouco tempo. Eu tenho, sinceramente, que vos pedir uma reunião com mais tempo, não é para esta matéria, mas há aqui muita matéria em que há situações que não estão compreendidas, que não têm a ver com o funcionamento do sistema bancário. Pronto, e isso é terrível, porque induz em erros manifestos depois de julgamento de situações. Bom, mas eu procurando agora responder a todas as questões em relação à intervenção do deputado do Partido Socialista sobre a parte relacionada com os projetos que têm a ver com a autoridade tributária, a nossa preocupação fundamental está na necessidade dessas iniciativas, da respectiva proporcionalidade, da adequação em termos do que é que isso representa e da suscetibilidade dos dados. Estes quatro pontos têm que ser devidamente ponderados no que diz respeito à eventual aprovação deste tipo de iniciativas. Em relação à divulgação e em relação ao que disse o Sr. Deputado João Paulo Correia, nada pode ficar como de antes. É evidente que nada é igual a antes. Tudo mudou radicalmente. Não há absolutamente comparação nenhuma entre o funcionamento do sistema bancário nos dias de hoje e o que existiam em 2007 e 2008. Muitas das medidas que, entretanto, foram tomadas resultaram naturalmente de projetos desenvolvidos a nível europeu, com participação de muitos políticos e especialistas, e outros internamente. E as comissões parlamentares de inquérito deram seguramente contributos significativos para algumas dessas medidas. O que levou à intervenção do Estado nas empresas? O Dr. José Manuel Faria respondeu já manifestamente em relação a esta pergunta. Nós esquecemos que no âmbito da Europa foram feitos aumentos de capital que se aproximaram de mais de 1 trilhão de euros de apoio às empresas devido à crise financeira global. A que acresceu, em alguns países do sul da Europa, a crise da dívida soberana, que agravou largamente estes países, a situação destes países em relação aos outros países. Nós esquecemos, nós falamos em 17 bis de apoios do Estado ao sistema bancário. Desses 17 bis, há que separar as águas. 4,9 bis relacionados com o novo banco são financiamento que é pago pelo sistema bancário ao longo de um determinado período de tempo. Toda a parte relacionada com os cocos e na parte correspondente às injeções em dinheiro do Estado no capital das empresas está pago integralmente com uma elevada remuneração. O que é que na realidade representa em termos destas ajudas públicas? E portanto, essas ajudas públicas foram bem utilizadas. E essas ajudas públicas destinam-se, como foi muito bem aqui dito, a satisfazer o interesse público.
Essas ajudas públicas são uma decisão política que se destina a salvaguardar o interesse público. Não é um interesse dos bancos. É apenas o interesse dos bancos, na medida em que a estabilidade do sistema financeiro é essencial a qualquer tipo de desenvolvimento económico. Isto não pode ser esquecido. Por isso é que todos os países da Europa... Só para dar mais um exemplo. Na Alemanha, que é a Alemanha, só até 2012 as ajudas à banca na Alemanha foram de 144 bis. E a partir daí continuaram. Sem falar... na concessão de garantias do Estado a essas empresas. Em Portugal, e se também retirarmos os aumentos de capital da Caixa Geral de Depósitos, que é pública e que tem naturalmente que viver com as necessidades de capital fornecidas pelo respectivo acionista, estamos a falar de perdas puras, as que têm a ver com o BPN e as que têm a ver com o BANIF. São as efetivas perdas registadas em termos de dinheiros públicos fornecidos à banca. Depois, em relação à lista dos grandes créditos, eu insisto na mesma questão. Eu creio que não é essa a questão fundamental que os senhores deputados querem. Não entendo porquê. Aquilo que pretendem saber é, na realidade, o que é que levou ao registro do conjunto de imparidades que se registrou na economia portuguesa. E isso está já devidamente desenvolvido em não sei quantos relatórios. Depois, se houve erros de concessão de crédito que configurem ilegalidades ou má gestão, isso é outra coisa. Mas isso não tem a ver, não é aos devedores que deve ser imputado. Portanto, aqui a grande questão é esta. Qual é a imagem que um sistema bancário vai ter se publicamente divulga quem são os seus devedores? Os clientes afastam-se do sistema bancário. E isto acontece caso a caso, banco a banco. Se for, por exemplo, a Caixa Geral de Depósitos, a única a divulgar os nomes, a Caixa Geral de Depósitos é automaticamente penalizada por esse efeito. Automaticamente penalizada. Como? Não, mas... os outros já estão fora, não é?
Se nenhum for alvo...
Porque os outros já pagaram as ajudas públicas todas. Os outros já pagaram as ajudas públicas. O BCP já pagou, o BPI já pagou. Pronto. Quem é que falta? O BANIF já está liquidado. Está bem, mas está liquidado.
Para nós, há aqui uma dificuldade de compreensão para nós, que são indiferentes. Quem, de facto, esteve na origem...
Mas que, desculpe, que banco é que quer? O esforço realizado pelo sistema bancário ao longo de todo este período e pelos acionistas privados do sistema bancário, que não nos podemos esquecer, num contexto de rentabilidades negativas, houve mais de 15 bis de investimento privado na Banca Nacional. Portanto, a Banca Nacional recuperou e está a recuperar francamente em relação ao passado. Esta é uma realidade. Que banco é que se pretende para o futuro, no contexto atual, que é o contexto relacionado com a União Bancária e com o projeto europeu para o sistema bancário europeu, que banco é que nós queremos para o futuro se criamos em relação aos nossos bancos uma situação de profunda desvantagem em relação aos bancos estrangeiros? Se nós estamos a fazer em Portugal aquilo que não se faz em mais parte nenhuma do mundo não digo, da Europa, do mundo não sei, estes projetos que estão aqui presentes não existem. Não existem. Discriminam os bancos, vão penalizar os bancos. E é essa a nossa grande preocupação.
Deixe-me só sublinhar uma coisa que já disse. A ideia que achamos completamente errada é: houve uma crise num banco, houve o poder político que entendeu que devia haver fundos públicos entregues a esse banco, publicar uma lista pode dar a ideia de dizer, olha, os responsáveis desta crise e do Estado ter tido metido são estes nomes que estão aqui. Ora, se há responsáveis, estão do lado de quem concedeu o crédito, não do lado dos devedores. Ou da supervisão que pode ter falhado, não é? Quer dizer, divulgar aquela lista pode dizer, olha, estes é que são os responsáveis, não são.
Bom, eu... O que é que eu queria propor?
Eu peço ao Sr. Presidente que conclua, por favor.
O que é que eu queria propor, Sr. Presidente? A nossa posição de princípio é francamente contrária a estes projetos. Mas estamos naturalmente totalmente disponíveis para trabalhar com a Assembleia da República, com a COFMA e com os grupos parlamentares numa discussão mais alargada desta matéria, porque eu acho que é fundamental para aquilo que queremos do sistema bancário português. Estamos totalmente disponíveis para isso.
Só um minuto. Nós era suposto termos três. Eu só queria dizer duas ou três coisas.
O quadro atual não era o quadro de 2007.
Claro, não. Uma boa gestão de crédito era, às tantas, não continuar a alimentar certos setores da economia que uma análise prudente mostrava que já tinham sustentabilidade. Mas, coisa, tal como a vantagem é com certeza de uma injeção pública, uma vantagem sistémica, por isso para todos os portugueses, também para os clientes bancários e também para as instituições e para os seus. Todos ganhamos, dizer que só uns ou que outros não é normal. O nosso ponto, há uma razão de causalidade suficiente? Não há, é evidente, mas há uma razão sine qua non, se não tivesse existido um conjunto de incumprimentos em alguns casos atingem dimensões muito significativas, este problema não tinha acontecido. E, portanto, a posição do PSD...
Desculpe, liga o microfone.
E com isto queria terminar, A nossa posição é uma posição, e por isso o meu apelo há pouco, que eu registro como a parte mais importante.
Eu queria pedir que repita no essencial, porque senão não fica nas gravações e não fica na ata.
O resumo do que eu disse é que basicamente temos uma visão diferente de todo o processo causal e que os bancos falharam na previsão de ou choques sistémicos ou de empréstimos que fizeram e crédito e participações financeiras que adquiriram em negócios que não eram sustentáveis, falharam aí. As vantagens são para todos e não são só para uma entidade abstrata geral, também há vantagens específicas para os clientes bancários, para os acionistas bancários, mas o aspecto mais importante que eu queria destacar é este. A posição, eu creio, de todos, e eu acho que este é um momento importante, deviam acolher e compreender. A preocupação de todos é encontrar uma solução que, acrescentando este instrumento de controle parlamentar, seja um instrumento razoável, proporcional e adequado. Nós estamos, entre nós, comprometidos em construir isso. Tínhamos soluções de entrada diferentes. Em alguns momentos podemos propor soluções diferentes. O CDS e o Bloco de Esquerda propunham listas públicas, o PCP e o PSD não propunham listas públicas. Temos soluções diferentes relativamente ao recorte dos créditos, dos incumprimentos, das repercussões nos capitais e ao modo de acesso à informação. Acho que isso tudo deve ser trabalhado. Temos disponibilidade e vontade para trabalhar isto no sentido de uma saída razoável. Eu acho que é importante aproveitar esse último ponto da sua intervenção, que é da nossa parte, também temos toda a disponibilidade de receber contributos adicionais da vossa parte para isto ser melhorado. Eu acho que é importante à Associação Portuguesa de Bancos perceber que nós somos sensíveis a muitos dos argumentos, não respondemos positivamente ao pedido principal, que é deixem cair isto. Isto não vamos deixar cair. E, portanto, vamos trabalhar no plano, para vós o plano B, para nós o plano A, que é fazer uma coisa bem feita.
E, em primeiro lugar, e em relação à sua afirmação relacionada com as práticas de gestão de risco, que em 2007, se havia uma falha significativa em relação ao funcionamento do sistema bancário, era uma falha regulatória. Não havia legislação nessa matéria suficiente para enquadrar a atividade bancária. Isso levou, como todos sabemos, a uma verdadeira revolução regulatória. Depois, as práticas de gestão de risco das entidades bancárias eram fundamentalmente ditadas através da existência de modelos aferidos por benchmark. Era a comparação das práticas bancárias entre as várias instituições de crédito situadas num determinado espaço que ditava a qualidade dos modelos de gestão que estavam em vigor. Hoje não tem nada a ver com eles, são muito diferentes, mas eram as que existiam naquele momento. E, finalmente, convém ainda tomar em consideração, em relação a esse seu argumento, que essas práticas eram devidamente fundamentadas num longo ciclo económico de crescimento que levou 40 anos, em que as instituições de crédito não só aumentavam largamente a concessão de crédito, como tinham altas rentabilidades e baixíssimas taxas de incumprimento. De modo que a aferição das práticas de gestão de risco eram fundamentalmente realizada pelo output final. E o output era medido por estes dois critérios. Por um lado, a rentabilidade das instituições, mas muito mais importante, as muito baixas taxas de incumprimento. Isto é, a economia que recebia os créditos bancários, a economia funcionava de tal maneira que esses créditos bancários eram, de facto, objeto do respectivo pagamento. E foi a crise que alterou a situação. E isto não vale a pena pensar de outra maneira, porque...
Mas aqui a crise é um momento externo de compreensão e percepção de um problema acumulado. E repare, eu não posso aceitar que se diga uma coisa deste tipo. Houve uma certa gestão, que todos os vistos não foi suficientemente prudente. A culpa é do
polícia que não atuou. Isto é basicamente passar o maior atestado ao setor privado e à liberdade possível. Quer dizer, nós só nos portamos bem se vocês nos obrigarem a portar bem. Eu acredito no contrário.
É verdade.
Eu percebo, nós estamos a partir de pontos de perspectiva diferentes e acho, e eu percebo que o Sr. Engenheiro não quer dizer de todo que os bancos só vão ser prudentes se os supervisores lhes mandarem ser prudentes. Eu sei que não quer dizer isto, mas, o que eu lhe estou a dizer é que soou
claro
isto.
Que não.
A ver, eu sei que não é
claro
essa a perspectiva. E, portanto, eu espero, dos vários atores privados, e nos vários setores, e nos públicos que atuem nos mercados, que sejam capazes de perceber a evolução dos momentos, a perceberem cada vez mais serem responsáveis por eles próprios, identificarem a acumulação de fatores de risco, e atuarem sobre eles. E, portanto, eu espero que, à medida que se forma uma bolha, não atuem no momento do pico da bolha como estavam a atuar no princípio da bolha.
Já agora queria só dizer uma discussão, no fundo, que acaba por ser também muito jurídica, não é? Nós, no fundo, aqui a Casa das Leis fará uma lei que será geral e abstrata, que se aplicará para o futuro. Tem que ter em consideração a situação da vida que aconteceu, os casos, mas será aplicar-se-á para o futuro. E aqui, estando nós todos conscientes da importância do segredo bancário, da importância que ele tem para a confiança no sistema, para que qualquer pessoa, qualquer um de nós possa ir a um banco, seja na qualidade, em termos pessoais ou enquanto administrador de uma qualquer empresa, é importante que as restrições que venham a ser impostas a este dever de segredo sejam apenas e só as estritamente necessárias. E o que nos parece é que não conseguimos alcançar o que é que a divulgação pública desta informação consegue. Será certamente, a única coisa poderá ser uma censura relativamente ao cliente bancário. Só poderá ser isso. É porque os bancos têm que defender acima de tudo os direitos do cliente bancário, a confiança no sistema. E se o que é importante é alguma accountability das políticas, elas não precisam ter nomes. Elas precisam de se perceber se de facto houve ou não uma boa política de gestão de crédito. Temos um reforço da supervisão financeira.
A não ser que se identifique um padrão de acumulação e concentração de riscos e problemas que isso sim pode ser uma coisa.
Mas hoje.
Pode não ser no banco A por uma coisa patológica, mas combinando o padrão A com o banco A, com o banco B e com a situação aqui e o cliente
A, verifique isto.
É que aí é que está a questão. Nós estamos a legislar com base num quadro regulatório que mudou. Hoje nós temos inúmera legislação que saiu precisamente da crise financeira de forma a assegurar que não há controle de riscos. Hoje a política de concessão de crédito é extremamente rigorosa. Qualquer pessoa que trabalhe num banco sabe isso. Os comerciais sentem isso todos os dias. Portanto, nós temos...
E as questões de governance também, que evoluíram enormemente. Não evoluíram?
Pronto.
As regras em matéria de governance...
Pronto. Era ótimo continuar a discussão.
Eu acho que a história é uma história em grande medida de sucesso.
Qualquer empresa em Portugal poderá no futuro, com esta norma, ver o seu nome, ver qualquer pessoa que trabalhe num banco, qualquer empresa em Portugal, pode um dia ver o seu nome nesta lista, porque ninguém pode, se tiver nomeadamente mercados de exportação, saber se o negócio corre bem ou corre mal. Se um país, como um país com hoje, que tem hoje uma rentabilidade, que é hoje um país rico, poderá ter algum problema e deixar de ser. Portanto, o que nós estamos aqui a dizer é que este instrumento é único, é o mais adequado, é proporcional para alcançar o objetivo. E estamos, no fundo, a franquear totalmente a porta ao fim do segredo bancário. Talvez haja formas de mais proporcionais, mais adequadas, ainda assim necessárias, para salvaguardar os interesses públicos, que isso aí todos estamos alinhados que é preciso salvaguardar.
E mais que a proteção, mais que o segredo bancário, é que isto pode ser entendido como uma nota de infâmia. É isso que eu estava a dizer há bocado. Esta publicação pode ser entendido por muita gente do público como uma nota de infâmia. Ou seja, estes são os responsáveis. E é isso que não me parece adequado. Não me parece manifesto.
A proposta do PSD envolvia a divulgação dos decisores. Também dos devedores, mas também dos decisores. E nós entendemos que há uma vantagem preventiva, mais do que sancionatória, nessa divulgação. Mantemos esse interesse. A divulgação, no caso, na versão do PSD, é entregue à Assembleia da República. E a Comissão de Inquérito ou à COFMA, não é uma lista pública. São opções.
Assegurar essa accountability das políticas que, relativamente a matérias sensíveis consideradas confidenciais, como é a matéria, toda a matéria relativa aos dados dos clientes, sejam reuniões à porta fechada, sem qualquer ata, em que as pessoas assinam uma declaração de compromisso de não divulgação da informação e que, no fundo, permite, nomeadamente ao Parlamento Europeu, a quem cabe fazer as leis, como acontece no Parlamento Nacional, poder compreender alguns problemas e perceber onde sim e que medidas concretas é que deve adotar de forma a resolver problemas. Não precisa de nomes, mas mesmo que eventualmente precise de mais alguma informação, como o Sr. Deputado estava a dizer, tem-no, mas de uma forma que assegura a confidencialidade das pessoas, dos dados das pessoas, porque de facto, no limite, e talvez isso seja um caminho em que possamos...
Na comissão de inquérito ao caso do Dr. António Domingos, isso foi divulgado com essa reserva toda, os deputados da comissão de inquérito têm sido uma declaração sobre compromisso de honra, etc., que caiu logo no dia nos jornais. Alguns deputados souberam pelos jornais antes de receber o mail com a documentação. Portanto, e por vezes é pior esse mecanismo, porque eu também, uma opinião muito pessoal, não quero vincular o meu partido a isto, como é evidente, mas no caso daqueles administradores da Caixa que quando foram obrigados a disponibilizar a declaração de património junto do Tribunal Constitucional, acabaram por despertar uma curiosidade que 99,9% das pessoas não sabiam que eles eram obrigados, nem iriam lá ver. Por vezes esse é o pior caminho.